Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Daniele Siqueira e com a participação da repórter Natália Matos, começa agora o nosso Mesa Redonda, sobre política. E para falar desse assunto, convidamos o cientista político Fernando Chagas e o fundador e editor responsável do jornal Boqueirão News, Jairo Sérgio de Abreu Campos. Boa noite, Fernando.
Olá a todos, um abraço, agradeço o convite. Estamos aí para debater um pouco sobre política.
Boa noite, Jairo.
Boa noite. Eu queria fazer uma retificação. Não é Boqueirão News, é jornal Boqueirão.
Obrigada. Fernando, qual é o papel que a oposição tem na política?
É justamente hoje, nos dias de hoje, apresentar propostas. Mas antes de falar o papel da oposição, nós temos que verificar primeiro o que está ocorrendo. A oposição foi revogada no Brasil. E perguntar por que a oposição foi revogada no Brasil? Justamente pelo aquilo que eu falei logo na introdução. Hoje a oposição no Brasil, ela precisa principalmente apresentar propostas. Propostas alternativas para a situação. Hoje não adianta só a oposição apresentar um discurso ideológico, um discurso político. A retórica ela é necessária para acompanhar uma proposta. Hoje, a população, principalmente em eleições municipais, ela pede principalmente resultados da administração pública. O que ela quer? Ela quer um gestor. Então, quando ela quer um gestor, ela não quer discutir só política. A política é uma mola propulsora da administração. Ela quer a política, mas ela também quer a solução. Então não adianta hoje a oposição falar não e não dizer por que não falar não e apresentar um sim. Só resumindo, apresentar os números. Por que que eu digo que a oposição foi revogada? De 20 prefeitos reeleitos, de 20 prefeitos que tentaram a reeleição nas capitais do estado, 13 ganharam no primeiro turno, 6 ganharam no segundo turno. Apenas um não ganhou, que é justamente de Manaus. Portanto, ou a oposição apresenta uma proposta alternativa para mudar esse quadro, é uma proposta alternativa de gestão pública, falando de política, mas principalmente atendendo às necessidades da população. Enquanto ela não fizer isso, não entender este novo momento, dificilmente a oposição ela vai ter uma sobrevida para alterar esse quadro. E alterar esse quadro é fundamental.
Jairo, com essa oposição fraca no dia de hoje, faz com que os governantes sejam menos produtivos em seus mandatos?
Não, você pode ver pela reeleição, né? Se, com exceção de Guarujá, né, que a gente não participou assim mais ativamente, fiscalizou mais para o jornal, nós sentimos, e todo mundo soube, dos famosos escândalos que nós tivemos de Guarujá. A começar pela Câmara e terminou, né, no Executivo. E essa vitória da Maria Antonieta no primeiro turno, que foi a grande surpresa da eleição aqui na Baixada. A gente tinha certeza que ela passaria para o segundo turno e que no segundo turno ela enfrentaria o Farid e ganharia, né? Porque existia toda uma como diria nós outros, uma tendência, né, a derrubar o governo do Farid, que não agradou. Tanto não agradou, né? E o que é que eles queriam? Uma renovação. E só não foi feita a renovação no Executivo como no Legislativo, né? Então, a questão da oposição, botando o assunto da oposição, a oposição anda meia perdida no Brasil, né? Eles acham ainda, né? Nós temos candidatos, já tivemos candidatos, que ainda falam que foram caçados, né? Ainda vem com uma retórica muito antiga, que a juventude hoje desconhece nomes que foram caçados, né? Você pode saber na história, mas você não viveu isso. Então, como tão bem falou o Fernando, a questão hoje é no município. A pessoa quer saber como é que o prefeito vai resolver aquele vazamento de esgoto, aquela rua que não está asfaltada, certo? A policlínica, unidade de saúde, que não está funcionando. A partir do momento que você demonstra todos esses serviços e está sempre colocando mais, né? Porque também tem esse tipo de coisa. Quanto mais você dá, mais o pessoal quer, né? Então, a oposição, de 4 anos para cá, ou de 8 anos para cá, ela não conseguiu se identificar com a população. Porque se você não tem problemas graves, né, você não precisa da oposição. A oposição é para ter problemas, para você denunciar, né? Esses quatro anos do governo do Papa, tanto no governo como no legislativo, não se viu nada de escândalo, não se viu, sabe? O que teve foi muito trabalho de ambas as partes e, dessa maneira, a oposição deixou de existir e é isso.
Assim, de quem que é o papel para fiscalizar, né? Dos eleitores ou dos partidos que são a oposição? De ficar cobrando todas as propostas feitas pelo prefeito?
Não, é importante você tocar nisso. Quem fiscaliza é a população, por intermédio do legislativo. O legislativo, ao contrário do que muitos pensam, o legislativo não é para legislar só. É principalmente para fiscalizar representando a população.
Sim.
E a oposição também ela tem que fiscalizar, mas fiscalizar com critério, não fiscalizar dizendo sempre contra, não que isso está errado quando está certo. Hoje a população sabe distinguir o que está certo e o que está errado. E além disso, ela tem que representar a população, isso é fundamental. Ela tem que legislar. Ela tem a Câmara, os vereadores têm que legislar, têm que fiscalizar e têm que representar. Nessa representação, o que ela tem que fazer? A oposição, como minoria, ela tem que apresentar proposta. Se ela não apresentar proposta, naturalmente ela vai ser engolida pela situação. Qual o grave problema disso? Quando você não tem uma discussão, nem que seja pela minoria, você facilita a governabilidade, que é importante, mas você prejudica a evolução da sociedade. Ela precisa do debate. Mas não num debate vazio. E é isso que a população está exigindo, um debate com conteúdo da oposição até para substituir. E outro ponto, quando a oposição ela vai para o debate, ela tem que ir além de critérios, ela tem que apresentar propostas e tem que ter uma identidade, mas uma identidade alternativa. Não adianta ela repetir o que a situação faz ou apenas criticar, porque aquilo a população já tem. O ponto fundamental hoje que a oposição tem que entender é que ela é necessária para o país, para a evolução da sociedade, até para aumentar o debate e facilitar a nossa democracia representativa.
Sim.
Mas não com discurso vazio, com propostas para apresentar resultados factíveis. Enquanto ela não fizer isso, vai ocorrer o que nós estamos vendo hoje, cada vez mais uma oposição minguando, enquanto que uma situação mais estável.
Jairo, como você avalia a oposição na Baixada Santista, principalmente nos municípios de Santos e São Vicente?
Bom, como vocês perceberam e viram nessa última lição, tanto em São Vicente como em Santos, o que houve foi uma gama de partidos, né? Uma coligação enorme, que eu aqui chamei na época de o transatlântico político, né? Que todo mundo queria participar do governo do Papa, da coligação Papa, e, de uma certa maneira, a oposição muito fraca nos dois municípios. Né? Porque é aquela história, o Tércio também fez quatro anos a exemplo do Papa, e a votação que eles tiveram para ganhar no primeiro turno, você não pode discutir, não pode querer contrariar a opinião do público, do eleitor. Né? Você tem duas cidades que dão uma imensa maioria de votos para esses dois prefeitos, daqui para frente, nós vamos começar a estudar, certo, Fernando?
Certo.
O que é que houve com a oposição? Porque até então não se sabia. Agora, com essa votação que eles tiveram, nós vamos ter que fazer um estudo para saber o que é que houve, tanto em São Vicente como em Santos, uma vez que isso não se repetiu em Guarujá. Nem em Cubatão.
Jairo, dos nove municípios da Baixada, qual assim que você vê que tem uma oposição mais fraca?
Olha, tá difícil, viu? É a mesma coisa você falar assim para mim, quais são os melhores times do Campeonato Brasileiro? Tá difícil. Tá difícil porque é tudo no mesmo nível.
Tá competitivo,
certo?
Né?
É, tá muito competitivo. Tá muito, sabe? Não, seria uma injustiça de minha parte. Se eu falasse A ou B.
Entendi.
E a oposição, ela não só está fraca na Baixada Santista, ela está fraca no Brasil inteiro. E vocês podem perceber que aqui, vamos dar um exemplo. Aqui o PT é oposição. Uhum. E ela é muito frágil como oposição hoje. Por outro lado, no âmbito nacional, o PSDB é oposição. E ele também é muito frágil. É aqui, vamos voltar à origem. Ou você apresenta um projeto alternativo, factível, para atender às necessidades da população, ou cada vez mais a oposição vai ser esvaziada. E um detalhe que também é importante neste momento, tem um estrutural que é isso. A população mudou, a democracia cresceu. Ela quer oposição, mas uma oposição que tenha consistência. Uma oposição que não tem consistência, a população não quer. Isso é uma questão estrutural. Agora, conjuntural, o que levou, como eu já disse, 20 candidatos à reeleição, 19 serem reeleitos nas capitais. E dos outros 6, 4 foram apoiados pelos atuais prefeitos. Só 2 que foram apoiados que não venceram. Por que isso? Nós tivemos em 4 anos, de 2004 a 2007, um acréscimo na arrecadação dos municípios de 52%. Então, quando você tem esses recursos e você faz uma boa gestão atendendo nos municípios, principalmente saúde, saúde é fundamental para um prefeito ganhar a eleição ou ser reeleito ou fazer o seu sucessor, saúde, educação e transporte, ele dá um passo muito grande. O que tem que fazer a oposição? A oposição ela tem que apresentar algo melhor para aperfeiçoar. E é muito difícil a população trocar o certo pelo incerto. Ou então a oposição ela faz um reestudo de estratégia para conseguir retomar o poder, ou então ela cada vez mais repetindo, ela vai minguar. Uhum. Ela precisa o quê? Atentar para o mundo de hoje. O mundo de hoje é muito diferente, como o Jairo falou, do mundo que nós discutimos a ditadura, você é contra ou a favor? Hoje não. Hoje não tem mais ditadura, é democracia. Hoje eu quero é resultados da administração.
Jairo, qual o papel da mídia na cobertura das eleições? E como ela contribui e influencia no resultado das urnas?
Olha, você tocou no assunto importante, né? Nós tivemos uma eleição, essa eleição que já terminou agora há pouco, com uma nova legislação que, ao meu ver, ela prejudicou muito a divulgação dos projetos, dos candidatos, tanto a vereador como a prefeito. Se bem que os prefeitos tinham mais atenção da mídia, porque era aqui em Santos eram 5, certo? Eu tive a oportunidade de, no meu programa na rádio, entrevistar os cinco candidatos, e no jornal a mesma coisa, né? Fizeram uma sala de visita, onde ele foi tomar o café da manhã conosco para expor seus programas de governo. A questão do vereador... Nós tivemos uma eleição muito atípica, que nós precisamos se acostumar com esse tipo de coisa, né, Fernando?
Isso.
A gente que trabalha no meio da política, você não sabe o que é que pode, o que é que não pode, sabe? Ficou um negócio assim muito esdrúxulo, né? Por exemplo, nós temos 3 zonas e temos 3 juízes. E cada juiz determina uma coisa, né?
Uma interpretação diferente.
É diferente. Aí você não fica contente com essas 3, você recorre para São Paulo, né? E você perde tempo, porque agora essa eleição está muito curta. É eleição de tiro curto hoje, né?
Isso, é muito rápido.
Rápido, muito rápido. É 90 dias, sei lá. E você não consegue, né? Tem muita gente que ficou travado nesse tipo de legislação, né?
Entendi. Fernando, mesmo com a já prevista reeleição do Papa, os partidos, aí o PT colocou a Prange para disputar, né? As prefeituras. Essa situação, essa posição dos partidos podem ser vistas como oposição?
Oposição é, mas não se faz uma oposição repentinamente. Para você hoje derrubar um governo muito bem avaliado, você precisa construir um trabalho durante 4 anos de oposição. É aquilo que eu falei, tem que ter identidade. Não adianta repentinamente você tirar uma pessoa e colocá-la como oposição, principalmente contra um governo bem avaliado. Então, o que nós precisamos, se nós queremos, se a oposição quer mudar essa situação, começa desde já, ter identidade, ter projeto, e combater durante os 4 anos com consistência, para depois se credenciar a discutir na eleição uma proposta. Uhum. Apenas aparecer no 3 meses antes da eleição como candidato ou candidata, certamente, se pegar um governo bem avaliado, vai perder. Só vou dar um dado. No Brasil inteiro, quem tinha 60% de avaliação ou ganhou a eleição, reeleição, ou fez o sucessor em 90%. Então, hoje não se constrói uma oposição do dia para a noite. Ou tem projeto, ou então vai perder a eleição.
Isso ficou bem claro, Fernando, na eleição do Kassab.
Do Kassab.
Quando, além de você ver que ele estava subindo, né, que já foi aquela surpresa ele ganhar no primeiro turno, quando a Datafolha avaliou o governo dele em 61%. Quando eu li aquela notícia, aquilo para mim, aquela eleição já estava resolvida.
Matou a eleição ali.
Exatamente.
Jairo, depois dos dois mandatos do ex-prefeito Márcio França, né, com a cidade meio que deu uma estacionada com o Tércio no poder, né? Por que que isso veio acontecer? E porque, assim, a oposição vai meio que não se aproveitou dessa situação para se colocar.
Primeiro, querida, eu não sei se eu... Pelo que eu tinha visto do Tércio, ele não ficou parado.
É.
Certo? Uhum. Ele fez uma série de obras lá. E a resposta disso foi a reeleição dele com aquela votação.
Uhum.
Certo? Porque na hora que você começa a receber benesses do município, benesses que eu digo, você tem uma rua asfaltada, você tem pavimentação, você tem drenagem,
sim,
você tem uma série de coisas. Como ainda também está falando o Fernando, a oposição, o que é que você vai pedir para você que já está recebendo o que você está querendo? É um negócio meio complexo, não é verdade? E tanto é verdade que, como eu disse e volto a repetir, ali em São Vicente, ali virou um curral eleitoral. Certo? É um curral eleitoral onde o imperador Márcio França manda. Mas isso, certo? Uma hora acaba. E nós vamos ver daqui a 2 anos quem vai ter garrafa para vender. Na eleição para federal, estadual, aqui na região. Aí é que nós vamos ver, porque já está todo mundo de olho em 2012. Certo? E a Thelma esteve lá no nosso programa e ela é candidata já, né? E eu até comentei com o Humberto na sexta-feira, falei, nós já estamos lançando a campanha para 2012. Mas não deu outra. 2 ou 3 dias depois, não foi? No dia a dia, já começou a aparecer candidato. Né? Mas tem ainda o vestibular de 2010.
E esse é importante.
Vamos ver quem vai passar. Esse que é o problema.
O Jairo tocou num ponto importante. Quando você falou em São Vicente, podemos também levar isso para outros municípios. O vereador, ele tem necessidade de atender a sua coletividade, o seu segmento social, a sua classe trabalhista. E para ele atender, o que nós sempre falamos, Jairo, o vereador não tem a caneta. Quem tem a caneta é o prefeito. E para ele atender as necessidades da população, ele precisa fundamentalmente do poder executivo. Então, como hoje a população quer resultado, o que a população quer? Quer um emprego para o seu filho? Ou então aquele que já tem todas as suas necessidades básicas atendidas, ele quer alguém que vá melhorar o lugar que ele vai encostar sua lancha, atracar sua lancha. Não importa se é lá a classe tão necessitada ou a classe alta. Ela quer o quê? Ela quer um resultado. E ela vai exigir do seu vereador isso. Só que o vereador não vai fazer isso. Ele vai precisar do governo municipal. E precisando do governo municipal, ele vai, e para atender a sua população, a sua coletividade, ele vai precisar se aliar ao governo. Isso acaba esvaziando cada vez mais a oposição. Então, hoje o vereador, ele vive fundamentalmente de ver os pleitos atendidos de seu eleitor pelo executivo. Então vai ter um esvaziamento cada vez maior. Volto ao início da conversa. Ou a oposição se organiza, muda de estratégia e apresenta projeto consistente, ou então, infelizmente, nós vamos ter a nossa democracia representativa, que depende da minoria, fragilizada.
Jairo, eu queria saber qual que é a influência política do Márcio França em São Vicente.
É um fenômeno, né? Ele é um fenômeno, exemplo que é a Thelma aqui em Santos, né? Eu não sei como ele conseguiu isso, né? E ele tem grandes pretensões, né? Ele tem a pretensão de ser candidato ao governo do estado pelo PSB, né? Então, esse que é o grande problema do político, né? Que a gente fala. A política, né? Que nem o futebol, que nem o grande jogador, quando você faz um gol, você recebe uma bola, você dribla, né? Você não, antes de começar o jogo, você não imagina o que vai acontecer. É tudo durante a partida. Agora, quando as pessoas começam já a se projetar para 10 anos, 8 anos, para mim já passa a ser político profissional. Certo? E você falou uma coisa que ninguém sabe, né? Que ele elegeu o Tércio, também foi uma votação. Ele fez 2 mandatos, né? E, voltando ao assunto, ele, no mínimo, deve ter realizado as aspirações da maioria da população em algumas obras, né? Alguns pronunciamentos. Não tem outra explicação. Não é, Fernando?
É, perfeitamente. Ele atendeu às necessidades da população. É diferente, até vamos fazer um paralelo com Santos. Santos é uma cidade estruturada. O que ela precisa? Precisa de um gerente da cidade. Então, qualquer detalhe não altera em nada. Então, o prefeito aqui ele tem que ter um esforço maior para atender as necessidades da população, que é muito exigente. Em São Vicente, não. Bastava melhorar a situação precária para aquele prefeito ser eternizado. E ele enxergou isso. E isso foi a sua bandeira. E depois ele foi fazendo sucessor, até de sucessor, e pretende até fazer o seu filho no futuro. Porém, hoje é muito diferente fazer o seu sucessor, o seu braço no legislativo, fazer o sucessor no executivo apenas porque é seu filho, ou seu parente, ou seu indicado, não é assim.
Não, também Belo tem um cunhado que é vereador.
Tem um cunhado também. O Belo Horizonte mostrou isso. Que hoje é aquela história do poste sozinho
não
é eleito.
Santos, um negócio assim, um vereador, que você não tem assim de cabeça.
Então, Jairo, um poste sozinho não se elege. Ele precisa ter conteúdo. Então, para manter a situação, não basta um poste. Esse poste também tem que andar, tem que falar. O maior exemplo disso foi em Belo Horizonte. Não bastou o Fernando Pimentel, prefeito de Belo Horizonte, nem a Aécio Neves. Eles precisaram mostrar o candidato. Quando mostrou o candidato, ele mostrou que era bom, ele venceu a eleição.
E, Fernando, no caso das cidades de Guarujá, né, com a vitória da Antonieta, e de Cubatão, da Márcia Rosa, você acredita que para 2009, no próximo, no mandato deles, vai haver assim vai haver mudanças significativas?
Depende muito de como ela vai, tanto as duas, tanto a Márcia Rosa como a Antonieta, como ela vai formar essa maioria. Essa maioria ela vai ser formada agora, decidindo a mesa, a presidência da mesa. Se as duas prefeitas conseguirem formar uma mesa favorável, uma mesa diretora, o que é a mesa diretora? A presidência da Câmara. Se conseguir formar uma presidência da Câmara aliado aos dois governos municipais, em Cubatão e em Guarujá, é um grande avanço, pode facilitar o seu trabalho. Aliás, os municípios que não tiveram essa aliança entre legislativo e executivo tiveram muita dificuldade. Dou um exemplo, Guarujá e outro Bertioga. Portanto, se a oposição, ou a diminuição da oposição é ruim para a democracia, e eu acho isso péssimo, para a governabilidade, a falta de oposição e uma presidência da Câmara, o que eu digo, a mesa diretora aliada, é fundamental para o sucesso do prefeito. Então nós vamos ter o primeiro teste agora. Se a Márcia Rosa em Cubatão, a Maria Antonieta fizerem a mesa diretora, elas dão um grande passo.
E você, Jairo?
E preciso ter uma base de apoio também com os vereadores, né?
Com os vereadores, isso é fundamental.
E você, Jairo, acredita nessas mudanças significativas também nas duas cidades?
Eu acredito que vão ter. Não é que vão ter. Elas são necessárias. São necessárias. Cubatão, principalmente, né? Onde o prefeito Clermont não saiu bem avaliado do seu governo. Né? Foi onde que entrou a brecha. Também tivemos e soubemos como o PT sabia que Cubatão era a única chance de fazer um prefeito aqui na região. Eles investiram muito dinheiro na campanha da Márcia
Rosa.
Márcia Rosa, né? E eles vão ter uma série de problemas. Eu acredito que o PT, claro, como não tem segundo turno, certo? Eu acredito que a oposição vai ser muito grande. Principalmente se o PT, né, fizer aquela política de trazer gente de fora, sabe? Uma série de coisinhas que já existe, já tem um movimento em Cubatão contra esse tipo de coisa antes de Márcia Rosa assumir.
Que né? Coisas?
Eles estão contra a pessoa de fora, né? Esse que é o grande problema.
Nós tivemos aqui na Baixada Santista um exemplo que marcou muito. O governo do Davi Capistrano tinha muita gente de fora. E aquilo marcou demais. Ele era um excelente político, um bom administrador, mas falhou justamente num aspecto fundamental. Quem veio governar a cidade, administrar o município, gente de fora, não conhecia o terreno. E aquilo marcou toda a Baixada Santista. Então, toda vez que um candidato do PT se eleger a prefeito, se eleger a chefe do executivo, tem que trabalhar com pessoas da cidade. Senão, já começa a haver uma resistência e aquilo que eu já falei, da própria Câmara. Porque precisa compor com a Câmara. Que a Câmara, ela vai na população e vai sentir o que a população tá querendo. E vai, em vez de ser um aliado, ser um adversário. E num ponto, por que que o Guarujá, relativamente bem avaliado, não reelegeu o prefeito? Ele se isolou, não se isola em política. E lá em Cubatão, a população cansada dos conservadores, que havia uma dobradinha no passado, elegeram o Clemon. O Clemon não atendeu às necessidades. Eles resolveram inovar. E o PT veio forte, como o Jairo falou, investiu tudo no único lugar que o PT tinha chance, Cubatão.
Jairo, quando que nós podemos dizer que um candidato, né, é um político da oposição?
Agora você me pegou. O jeito que está a oposição aqui, né? Nós tivemos, teoricamente, aqui em Santos, 4 que eram contra o prefeito. Né? Normalmente, eles são taxados de oposição quando eles estão contra a situação, que era o caso do Papa. Né? E nós tivemos também um caso parecido em São Paulo, né? Que nós tínhamos o Kassab, situação.
A Marta
Suplicy, oposição. O Geraldo Alckmin, ele não era uma coisa nem outra, por isso que ele não foi para o segundo turno, você entendeu? Porque não tem discurso. A outra coisa que foi bom lembrar, se você não tiver um discurso, numa campanha, nem se candidate.
Em política, o Jairo disse bem, não tem coluna do meio. Ou você é situação ou oposição. O exemplo que o Jairo deu foi perfeito. O Alckmin, o que que ele era? Ele era contra a Marta? Era. Mas ele era da situação? Não sei. Então caiu no vazio. E quando cai no vazio, perde a identidade. E normalmente uma eleição ela é polarizada entre situação e oposição. Santos é um exemplo disso. Thelma e Beto. Quem tentou entrar nessa disputa, Thelma e Beto, acabou se perdendo no meio do caminho. Então você tem que ter identidade. O erro do Geraldo Alckmin foi ter tentado ser uma coisa que a população não conseguiu identificar se ele era situação ou oposição.
Não tinha discurso.
Não tinha discurso. Se perdeu.
Esse foi um dos grandes motivos que levaram o Papa, além da coligação, até essa votação estrondosa. Sabe? Que discurso eles iam fazer? Não tinha. Aí você está lembrado também que antes desse embrulho todo de vai ser candidato, falava-se em Beto Mansur para ser candidato a prefeito, Vicente Cassione, né? Aí a gente fazia a mesma pergunta, né? O Beto que elegeu, né? Ele vai ser candidato. Qual o discurso que ele vai fazer?
E é incorrer no mesmo erro do Alckmin.
Exatamente.
Então, você tem que ter discurso e identidade. Se você perdeu o discurso, a população, mesmo que tenha te apoiado no passado, não te apoia hoje. Um exemplo claro, além de Alckmin, Paulo Maluf. Paulo Maluf perdeu o discurso. O Paulo Maluf, ele ainda veio nessa eleição falar em construir asfalto, viaduto, em asfaltar a rua. População quer isso. População hoje quer saúde. E ele ainda repetiu em fazer edificações.
Jairo, por favor, as suas considerações finais.
Já acabou?
Infelizmente.
Oh, meu Deus do céu. É muito curto esse programa, hein? Bom, eu quero agradecer a todos, né? Pela oportunidade. Imagina. Que é sempre um prazer rever o Marcelo de Renzo aqui. O Iris Fonseca, que deve estar escondido por aí também, né? temos também o JB, né? Capitão Tony. O Capitão Tony também está dando aula aqui ainda? Tá, né? E é um orgulho para mim estar aqui nessa faculdade, que eu fui da primeira turma, em 71, né? Encontrei grandes pessoas aqui, e são grandes pessoas que logo em seguida se tornaram, estudando aqui, se tornaram professores e excelentes professores, né? E eu tenho muito orgulho de ser da Unisantos, né? E ter feito duas faculdades, ter me formado em publicidade e propaganda e jornalismo, né? Então eu estou até, não deixo de estar emocionado de voltar a uma casa que sempre me foi cara e que eu sempre amei e sempre amo.
Obrigada, Jairo. Fernando?
Se o Jairo foi a primeira turma a se formar neste prédio foi a de 82, a classe ao que eu pertencia, né?
Mas você não pegou na minha época? Eu fui fazer, quando estávamos construindo esse prédio, eu tive que sair de lá para ir para o Colégio Santista.
Santista. É. Os meus três primeiros anos foram no Santista.
Eu tenho muita história para contar, viu, meu filho?
O tempo está encerrando só para... Infelizmente, no Brasil, e para a democracia ruim, a oposição está sendo revogada. Então, cabe à oposição mudar esse quadro. E um abraço a todos.
Obrigada, Fernando. Obrigada, Jairo. Acabou mais uma Mesa Redonda. Obrigada. Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.